a família e fiquei ligado a essa região, não é? Então, aonde vou colocar essas obras?
Porque aí o senhor já tinha negociado e vendido a franquia.
Aí já tinha negociado e vendido a franquia e fui, então, todo o meu tempo foi devotado, foi voltado para os cuidados da obra, da coleção, não é? Porque é uma coleção que ela abrange, é um panorama de toda a história da arte brasileira. Nós temos uma coleção de arte plumária que museu nenhum tem. Então, isto é uma coisa incrível que nós conseguimos. Depois temos um pavilhão, porque o parque...
explicar exatamente esse parque nesses 65 alqueires, né?
Isso. Então, aí, só para completar, adquiri uma pequena fazenda, vamos dizer, aqui no Ibiporã, no município de Ibiporã, na área rural, e então pegamos 65 alqueires da fazenda, que é um vale belíssimo, tem as nascentes, e esse ribeirão deságua no Tibagi, que é uma maravilha.
Claro. Quer dizer que o senhor comprou a fazenda já pensando nisso?
Ah, com certeza. Já pensando em me retirar e trazer junto. Você não deixa os seus filhos... você quer levá-los junto. Leva a família
e
junto.
E veio morar para cá.
E vim. Eu moro um pouco ainda em São Paulo, mas ainda estou mais voltado aqui ao parque para cuidar. Que dizia meu pai, o olho do dono engorda a boiada. É. De tal maneira que estou ali nesse propósito e criamos, como estávamos falando, criamos o Instituto Luciano Momesso, em homenagem a um sobrinho meu, que era como filho, né? Que foi embora cedo, mas que ele cuidava também da coleção. Ah. Então isso, criamos esse instituto, e é um instituto sem fins lucrativos. Então, isto e doando toda essa coleção para a humanidade. Eu sempre digo, nós temos uma máxima que diz o seguinte, vão-se os anéis e ficam os dedos. A minha máxima é, vão-se os dedos e ficam os anéis. De tal maneira que nós vamos embora, mas tudo isso fica. Perfeito. Então, como é que vamos deixar isto? A história da arte brasileira, de tal maneira que resolvi criar o Instituto e doar a coleção para o Instituto, que é sem fins lucrativos, e a humanidade está aí para nós impactarmos os jovens na formação dos jovens e da nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura afro-brasileira, a indígena, né, dos povos indígenas. Temos uma coleção, que eu disse, da plumária, extraordinária. Depois temos uma coleção também de arte sacra, que, segundo Carlos Lemos, o maior exegeta de arte sacra, diz que quem for estudar arte sacra, tem que necessariamente passar por essa coleção. E ombreia com a coleção do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Assim é que o norte do Paraná. Mas por que o norte do Paraná? É como dizia Fernando Pessoa, o rio da minha aldeia. Então, ele sempre dizia, no seu poema célebre, ele dizia, o Tejo vem da Espanha, passa por Portugal e deságua no Atlântico. Mas o Tejo não é o rio da minha aldeia. Então, São Paulo é uma terra maravilhosa, me deu muito, agradeço muito, mas tenho também feito diversas doações aos grandes museus em São Paulo. A propósito, eu fui um dos diretores do Museu de Arte Moderna de São Paulo por 15 anos. De tal maneira que, então, voltando ao Fernando Pessoa, eu digo, São Paulo é uma maravilha, mas São Paulo não é o rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia é o Tibagi.
Que coisa.
Que bonito. Mas, senhor Andir, ainda voltando um pouquinho para a gente fechar a figura do Andir, Nós temos no Brasil um certo distanciamento da nossa cultura e da nossa arte, diferente da Europa, diferente de outros lugares, que tem uma valorização maior e desde a infância se é mostrado. Para um brasileiro de Santa Mariana, de Quinzópolis, né, vivido em Assis, antes de ir para São Paulo, qual foi a sua primeira, o seu primeiro encontro com a arte? O que, primeira vez, assim, você tem na lembrança uma arte que te chamou a atenção?
Eu acredito, Bruno, que seja, que vem muito no seu DNA, desses meus pais, né, italianos. Veja, a Itália é um museu a céu aberto, toda a Itália. Pode ser daí, mas desde muito, muito pequeno, desde eu, as minhas irmãs compravam revistas, e eu olhava aquelas revistas, paisagens, figuras que me chamavam a atenção, e eu recortava e colava na parede do meu quarto. Desde então já era uma coleção. Depois fui morar um tempo na Venezuela, por pouco tempo. Depois fui para a América Central, porque naquela época dos anos 60 eu queria fazer medicina. Não, fui um dos primeiros alunos do Digênio, que ele formou o curso objetivo para vestibulares, lá na Rua da Glória, em São Paulo. E então não consegui entrar, porque era muita...
Concorrida,
muito era concorrida, loucura, era uma loucura.
Né?
Eu disse, eu quero conhecer o mundo. E aí entrou a minha mãe, em detrimento dos outros irmãos, no sentido de procurar, vamos dizer, dar uma mão, né? Ela me deu todas as mãos, né? A mãe. Mas os meus irmãos já estão, redimi desse pecado. Eles já estão todos já resolvidos.
Tá certo.
E aí fui morar um pouco na América Central, porque queria chegar a Cuba, Cuba Libre, né? Nos anos 60, cheguei em frente a Maria Antônia, lá em São Paulo, cheguei a ser levado naquela época da ditadura, anos de chumbo, né? Cheguei levado para uma delegacia, mas aí verificaram que era um jovem, que não trazia nenhum...
nenhum problema, nenhum problema, perigo.
Nenhum perigo, né? E aí, então, minha mãe foi muito generosa comigo e fiquei um tempo na América Central, e ali encontrei um jovem americano que disse, Cuba, não, vamos para Califórnia. E então, na época dos hippies, do Hare Krishna, e aí fui morar então em Hollywood, lá na Califórnia, não é? E aí então aprendi e me dediquei ao estudo da língua inglesa, notadamente na fonética, né? E que me deu a possibilidade de criar o método, que foi um sucesso enorme. Né?
Entendi. Aí trouxe para cá.
Trouxe para cá.
E o Romério Souza, como é que entrou nessa história?
A relação que eu tenho com o Orandi é de muitos, muitos anos. Eu tô com ele desde os 18 anos. Então a gente tem uma relação de
pai e filho,
de amigo. Não é uma relação que ele fala as coisas para mim, a gente discute. E vê-lo, né, nessa empreitada foi uma coisa muito bonita, porque eu digo que o colecionismo não é só ter dinheiro, né? Você precisa dedicar a vida, né? E ele dedicou a vida a colecionar, a estudar, a buscar essa coleção. E depois dar essa obra, devolver isso para a sociedade, é um gesto de um tamanho que a gente não vê, infelizmente, pessoas, outros empresários fazendo isso. Eu acho que o Orandi serve de exemplo aí para muitos outros empresários, que eu acho que só daqui a alguns anos a gente vai ter um pouco da magnitude do que está sendo feito, do que está sendo construído aqui na região. E eu tenho a honra, eu digo que, de estar junto nesse processo de mais de 30 anos com ele, nesse caminho, e tentar ser um pouco de pavimentar esse sonho, né? Porque o Orandi, ele é coração, é querer fazer, é emoção, e eu tenho pelo lado de tentar, dentro desses sonhos, transformar isso em realidade, em cuidar das coisas nesse ponto.
Agora, senhor Andy, quando o senhor teve, porque o senhor falou, comprou a propriedade aqui, propriedade grande, parece que 200 alqueires.
Isso,
é a fazenda. Alqueires. Tá. Bom, e daí? Eu vou tirar 65 alqueires para fazer isso. Quando é que o senhor teve, por exemplo, alguma influência do Anhotim lá em Belo Horizonte, alguma coisa? Porque o senhor criou algo, quer dizer, que ninguém imaginava, podia pensar, vou fazer um museu no norte do Paraná, alguma coisa, mas numa propriedade de 65 alqueires.
JB, lembre-se que eu nasci num pequeno sítio, cafezal. A natureza foi muito influente na minha formação. Então, isso eu queria colocar a coleção, fazer esse amálgama entre natureza e arte. A criação de Deus, que é a natureza, e a criação do homem, que é a arte. A criação do seu filho, né? Que é a arte. E quando comprei a fazenda, eu vi aquele vale extraordinário, né? Como eu disse aqui no início, e com aquele ribeirão todo assoreado, e plantação de soja, e pasto. Mas eu vislumbrei ali, porque eu olhava e via o Tibagi lá embaixo. Então eu vislumbrei que poderia fazer ali uma recuperação de toda aquela região. E seria me dedicar aos meus últimos, às últimas cortinadas, que ainda faltam muitas, né? Mas, e junto com o que ficou comigo toda a vida, a coleção. Mas como eu disse, vão-se os dedos e ficam os anéis, eu queria entregar a coleção, que é, na verdade, do povo. A coleção criada por todos os nossos artistas. O nosso museu, ele é diferenciado no seguinte aspecto, que é arte brasileira. Então, você tem o MASP, que é o museu maior, né, de toda a América Latina, mas o MASP tem artistas brasileiros, artistas europeus, orientais. E eu disse, não, eu vou olhar para os nossos artistas brasileiros, fazer uma coleção para prestigiar a todas essas imigrações que tivemos. Então, o artista que nasceu, por exemplo, na Romênia, como temos um grande artista, Emeric Marcier, por exemplo, nasceu na Romênia, mas veio para o Brasil e desenvolveu a sua arte aqui, criou a sua poética aqui. Ele é um artista que contribuiu com a nossa cultura, de tal maneira que é um artista brasileiro. E temos inúmeros artistas que nasceram em outros países, mas que desenvolveram as suas poéticas aqui. Então, são artistas brasileiros. E dessa maneira, quando eu vi aquele vale e me apresentaram um dos maiores paisagistas do Brasil, que é o Rodolfo Geiser, ascendência suíça, que mora lá em Bragança, está conosco até hoje, há 15 anos que nós iniciamos esse processo da criação do parque, do museu. E o Rodolfo vem desenvolvendo, vem trabalhando entusiasticamente com esse projeto. Então eu disse, Rodolfo, esse realmente é a sua obra-prima. E ele fica muito feliz, tem 80 e poucos anos, mas está trabalhando na sua obra maior, que é o parque.
Olha, até para o ouvinte, eu conheci um pedacinho ali, a entrada apenas, que houve a recepção ali, mas para o ouvinte, para, né, dar a imagem do... A impressão, por exemplo, na hora que eu entrei, é de estar entrando aqui no Royal Golf. É aquilo, uma coisa maravilhosa, o gramado, os corredores ali para entrar. Quer dizer, é algo feito assim, como o senhor falou, de alguém realmente, de um arquiteto com um alto conceito e uma alta condição. E tudo ali é assim.
Tudo. Porque, na verdade, desde muito pequeno, acho que isso eu trago do meu pai, eu sou muito
meticuloso,
perfeccionista. Agora, tenho tido a felicidade, Deus tem sido muito bondoso, né? Tenho tido a felicidade de encontrar profissionais extraordinários, desde os jardineiros, né, que trabalham lá conosco. Eles trabalham com amor, porque estão trabalhando, eu mostro a eles a importância, né, de uma árvore, da saúde daquela natureza toda. Então eles trabalham com todo amor, com todo carinho. E depois os outros profissionais, como Fernanda, por exemplo, Prado, que agora está conosco na comunicação, que eu tenho que agradecer muito, a Gabriela, que está conosco há 14 anos. Então é como uma mãe do parque, trabalha incansavelmente, moro em Londrina, estão lá toda manhã às 8 horas. E eu estou lá antes, para ver se chegam mesmo às 8 horas.
Então, para a nossa magia do rádio chegar aos ouvintes, é um grande vale gramado com ruas em que se pode transitar lá dentro, e aí você já encontra as obras que são esculturas dispostas ali até chegar nos barracões, nas galerias, é isso?
Isso. Bruno, nós, o projeto do Rodolfo Geiser contemplou até agora mais de 250 mil árvores da Mata Atlântica.
Preservou elas lá?
Não havia. Nós regeneramos toda a mata existente e plantamos mais de 250 mil árvores da Mata Atlântica. Então hoje, eram mudas pequenas, hoje são bosques belíssimos. Então você entra, você tem todo aquele paisagismo belíssimo, muito bem cuidado, e essas árvores todas catalogadas pelo Rodolfo Geiser e a sua esposa Cristiane, e que fazem um trabalho extraordinário. Então, nós temos no município de Biporã, nessa área, esse parque que tenho certeza será referência internacional com a coleção que nós temos. Colocamos já ao longo de todo, e aí sou eu que não abro mão, e onde vai uma escultura? A escultura vai aqui, a outra vai ali. Já temos 94, salvo eu, porque sempre estamos trazendo esculturas, 94 esculturas dos maiores artistas brasileiros.
Isso a céu aberto.
A céu aberto. Brecheré, Bruno Jorge, Karin Lambrecht, Zé Rezende, o nosso famoso lá de Goiás, Cirão Franco. E hoje os artistas, eles ficam entusiasmadíssimos e recebo sempre telefonema: olha, eu gostaria de que meu trabalho também fosse para o parque, porque eu ouvi que está uma maravilha, não temos nada parecido no Brasil. Mas eu devo corrigir que temos um parque que é o Inhotim, lá em Belo Horizonte, que é uma maravilha também. Não me espelhei no Inhotim, porque não conhecia o Inhotim. Fui há pouco tempo conhecer, para não me deixar influenciado pelo trabalho belíssimo que sabia que estava lá em Minas. É um trabalho belíssimo, mas é diferente. O Inhotim, você entra, vamos dizer, um belíssimo jardim. O nosso, ele é mais, você entra e você tem o horizonte. Você pode ver o horizonte. E você sai de um bosque, de uma caminhada, e encontra uma bela escultura. É surpreendido por aquela escultura do Rubem Valentim, por exemplo, esse artista extraordinário da Bahia, que já não está mais conosco, mas é um artista que está na história da arte brasileira.
E tem também as construções aí, as galerias,
muito,
né?
Muito bem. Isso. Então aí nós temos as esculturas, os lagos que criamos.
Certo.
Uma maravilha os lagos que criamos. Muito bem. E onde vamos colocar as obras que não podem ficar
ao ar livre,
ao relento?
Certo.
Então contratamos os arquitetos, que é o Henrique Reinach e o Maurício Mendonça, dois grandes arquitetos extraordinários, e que me fizeram os projetos, são 12 pavilhões, que vão cada um, já nós temos 4 prontos e que estão abrigando os acervos. Cada pavilhão abriga uma determinada período da história da arte. Então temos aquele que abriga as urnas funerárias e pias batismais, porque eu faço aí um diálogo, vamos dizer assim, com a vida, né? E com a morte.
A morte.
Então é para a pessoa poder entrar naquele pavilhão e fazer uma reflexão da sua própria vida, não é? Porque você sabe, como diz Labarca, nós somos sonhos, a vida é sonho. E todos sonhos somos, não é? De tal maneira que você entra nesse pavilhão, você encontra isso, depois você vai, é didático, vamos dizer assim, você vai para as plumárias dos povos indígenas. É uma coleção de, como eu digo para a antropóloga que cuida disso, olha, você está fazendo uma expografia, a coleção é belíssima, mas você está fazendo uma expografia que é para entrar de joelhos, porque é uma homenagem aos nossos primeiros irmãos que aqui viviam, né? E estão aí, estamos dando a devida reverência a esses povos indígenas.
Nessa tem colares, cocares?
Sim, toda a plumária, isso. A
plumária indígena.
Isso.
E
isso
puramente encontrada e pesquisada na nossa região, aqui no Brasil.
Isso, nós temos também do Paraná. Temos de diversas tribos de toda do Amazonas, de todas as regiões. E isso devidamente catalogada e você sabe que isso não pode comercializar, né? A não ser a arte que é feita hoje. Porque o que nós temos não foi feito para venda. O indígena não fazia o cocar, não fazia a sua... ele fazia para o seu ritual, para
uso, né?
Para o seu uso. Hoje sim, hoje são obras de arte. Então fazemos isso para os povos indígenas. Depois nós vamos para a arte sacra. Este é um pavilhão que tenho certeza vai ser um pavilhão de, como eu digo, como o Romério também sempre diz, tem que entrar de joelhos, porque a expografia da Bia Lessa, essa grande artista, é extraordinária. Veja bem que ela projetou 5 salas, onde então ela mostra uma sala dos santos, uma sala das santas, a sala do santo maior, que é o Cristo. Ela pediu um fosso de 4 metros para mostrar onde Cristo passou a sua última noite para depois ir ao Cólgota. Então, depois vem a sala 5, que são todas as mães do mundo, todas as santas mães, não é? Por isso que o Carlos Lemos diz o seguinte: essa coleção ombreia com a coleção do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Nós temos obras do século XVI. É a inveja dos grandes museus, vamos dizer, do mundo. Mas a arte sacra, você sabe, não pode sair do Brasil. Isto é nosso. Não há comercialização disto. Então nós temos esse pavilhão também, que já está agora mais um mês, deve estar pronto. Não é? Depois nós temos o pavilhão de 2 artistas, do Ângelo Venosa, depois nós temos da Iole de Freitas, já todos prontos, e depois nós temos o pavilhão da Mão do Brasil. Então, arte popular, aí você vai mostrar o que o anônimo fazia, não é? Seja uma peça de engenho do século XVII, seja um pilão do século XVIII, tudo isso você vai ver, as carrancas do Rio São Francisco, né? Então a Bia Lessa também está fazendo a curadoria, na curadoria não, ela está fazendo a expografia de toda essa coleção, para que fique didático para o visitante. Então, na verdade, o nosso museu é uma sala de aula a céu aberto.
Deixa eu registrar aqui alguns ouvintes através do WhatsApp 99994110. O Carlos Fiorati: eu estive neste local há alguns anos. Posso afirmar que é algo fantástico. Esculturas gigantes em metal, entre outros tipos de arte. Parabéns, senhor Momisso. O Nivaldo Urquiza: nós de Biporã devemos agradecer muito ao amigo Orandi Momisso com esse belo empreendimento. Vai projetar o nome de nosso Ibiporã no mundo. Muito obrigado, Orandi. O Antônio Carlos: que programa legal. Quando vamos ver pessoalmente? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Também o Jairo Verlani: estou ouvindo a entrevista sobre o Parque P-Arte. Sabe informar? O ingresso é pago? Como fazemos para comprar ingresso? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. O Bruno Fernandes, JB: esse é o tipo de pessoa que a gente senta para conversar e é tão agradável, a hora passa sem perceber. E só uma coisa que eu gostaria também de dizer, que muita gente... Bom, e o local? Na realidade é o seguinte: você vai daqui para Ibiporã, entra na
rodovia,
no contorno de Ibiporã, que vai para Jataizinho. Aí no meio ali tem a entrada da PR-90 para Sertanópolis. Você entra, anda o quê? Uns 5 quilômetros, mais ou menos. Aí tem a entrada. E quando nós estávamos lá, veio a informação de que vai ser asfaltada a entrada ali da PR-90 até o parque.
Se me permite aqui agradecer em público, claro, né, para os seus ouvintes todos. E primeiro quero agradecer a esses ouvintes que fizeram esses elogios extraordinários. Quero vê-los todos lá e poder conversar com cada um. Isso é o que me faz realmente um alimento para minha alma. É uma maravilha isso. Mas agradecer aqui em público ao nosso prefeito, ao Zé Maria.
Zé Maria,
que é um amigo do parque. E juntamente com o governador do estado, conseguiram uma verba para que pudéssemos asfaltar esses 5,5 km que sai da rodovia até o portal,
até
a entrada do parque. Então, agora voltando um pouquinho só para completar o raciocínio dos pavilhões. Nós vamos ter o pavilhão que chamamos de Pinacoteca. Ali nós vamos ter as pinturas dos artistas do século XIX, extraordinário, desde quando Dom João VI chega com a missão francesa. Alguns artistas, não são todos, porque são raríssimos, mas depois os paisagistas, não é? Que retratam o Brasil. E entramos para a pré-Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna, todos os artistas, Segal, Tarsila, Anitta, Rego Monteiro, de Cavalcante, e depois vai para Flávio de Carvalho e todos os artistas, Rafael Galvez, enfim, vem até os dias de hoje. Então, esse é o que nós chamamos o pavilhão da Pinacoteca. Depois temos o pavilhão do mobiliário. Desde o século XVII, obras extraordinárias do mobiliário brasileiro, o mobiliário colonial. E vem até os dias de hoje, até o designer de Lina Bobardi, por exemplo, que vamos ter aí. Então, isso é um patrimônio para, vamos dizer, para a humanidade.
Orandi, só para complementar, né? Serão 12 pavilhões.
12.
E acho que para o ouvinte, para o Bruno, para o JB, tem uma. Falando de negócios, o que é que esse museu impacta, né? A gente usa uma referência muito, que a gente olha para os museus no mundo. Existe um museu que é o Bilbao, no País Basco, que na década de 90 estava uma cidade, depois da industrialização, uma cidade passando grandes dificuldades. O museu Guggenheim foi para lá. e mudou o cenário. Hoje recebe mais de 1,3 milhões de visitantes, movimenta cerca de 800 milhões.
Transformou a região.
Transformou. Então, o parque, nós sabemos que ele vai trazer a gente tem, comparando com outros lugares, a gente vai trazer milhares, centenas de milhares de visitantes do Brasil e do mundo, porque o turismo hoje no mundo é o que se mais faz. Alguns números são absurdos. Por exemplo, 1,5 bilhões de pessoas fizeram turismo no último ano, turismo internacional que a gente está falando, e movimentaram cerca de 11 trilhões de dólares. 10% do PIB mundial é no turismo. Então, esse impacto que o parque vai trazer aqui para a região, os imóveis vão aumentar consideravelmente, em cerca de 40% o preço dos imóveis. A parte hoje de
hotelaria,
gastronomia, vai ganhar muito.
Precisa melhorar, né?
Muito.
Muito, né?
Muito, muito.
Então olhar quando o ouvinte vai falar, ah, legal, então eu posso ir, e todos estão convidados. Acho que a gente tem que fazer aqui um apelo, porque a gente tem a sorte de ter hoje um mecenas, de ter uma pessoa que está doando, está deixando um presente desse para a região. Eu convido, acho que as pessoas, empresários, pessoas que possam vir entender o que é esse projeto, que é um instituto sem fins lucrativos, que venham apoiar. E porque daqui a 50, 100 anos, nós não vamos estar mais aqui, mas as pessoas vão olhar e falar, olha o que foi feito. E qual é o impacto que isso, porque é a terceira onda de desenvolvimento, né? A gente teve a nossa terra aqui, o café, o agro, que é muito forte, teve a parte da industrialização que é incrível. Aí a gente tem nossa universidade, que é uma das melhores do país. A gente está em uma região, que é a região sul, são mais de 30 milhões de pessoas que têm o melhor IDH, melhor educação, melhor renda. Então a gente está muito bem posicionado. Então, o que o parque, em pouco tempo, vai trazer para a região é incrível. Então a gente fala aqui que 500 mil de pessoas, quando o parque estiver na sua totalidade, para receber aqui por ano na região. Então a gente sabe que o que a gente está fazendo vai ter um impacto muito grande na vida de todos aqui.
Desculpa, Romério, mas já perguntam, e tenho sabido, de pessoas interessadas em criar a sua pousada. Então isso já começou a impactar o entorno do parque. O turismo, o Paraná é, na verdade, o único estado que vai ter três polos, ou já tem, três polos extraordinários da arte. É Curitiba, depois vamos ter em Foz do Iguaçu o Museu Francês, não é? O Boburg, e depois Ibiporã. Nenhum outro estado tem isso. Você tem São Paulo, mas é São Paulo, capital. Depois você tem o Rio de Janeiro, é a cidade do Rio de Janeiro. Pernambuco, Recife, Bahia, Salvador, Paraná, nós temos três pontos extraordinários. Não posso esquecer de Minas, que tem Inhotim, Belo Horizonte e as cidades.
Claro, Ouro Preto.
Mas o Paraná vai ter realmente
um local de projeção internacional.
De projeção internacional. Já tenho recebido mensagens de pessoas de Paris, por exemplo. Outro dia recebi mensagem, mas o que é que está, eu quero saber melhor sobre...
E nós estamos mais perto da Europa agora, né? Porque quinta-feira pousou o primeiro voo da Europa direto para Curitiba.
Veja só, daqui a pouco será Londrina.
Agora, senhor Andy, bom, a previsão, ô Romério, a previsão de término, porque hoje temos dos pavilhões, quantos estão prontos?
Eu diria 5.
5 prontos.
Incluindo o pavilhão dos escritórios, que não posso deixar, certo, porque temos recebido lá as crianças
lá
também.
Lá.
Não, lá é o outro pavilhão. Lá, então, são 7, vamos dizer. Sim. Que ali é a casa taipa, que é todo feito de taipa. Os arquitetos ficam encantados com essa técnica da taipa, né? Hoje mesmo, eu soube que arquitetos, professores de Maringá, da Universidade de Maringá, estavam visitando o parque. o que está ocorrendo, como pólvora, JB.
Claro, evidente.
Agora, estão sabendo, porque criamos a marca, que é P-Art, P underline Art. P, por que P, me perguntam? P, Paraná. P, pertencimento. P, de participação. Então, e arte. Esse é o nosso nome que estamos divulgando, que é a nossa...
vai ser a marca.
A marca.
Entendi.
E é Parque Geminiani Momês de Arte Brasileira a Céu Aberto. Então, é o único museu a céu aberto de arte brasileira do mundo. Não é? No Brasil, como nós temos em Otim, mas ele tem a mescla de arte de outros povos. No P-Arte, nós temos arte brasileira. Então, isso é o que diferencia muito o nosso museu.
O Wildo Favoreto da Agroterra lá de Biporã, parabéns a Paiquerê por esse programa com pessoas investidoras e projetos maravilhosos. E aprendi, Momesso, por estar conosco no município de Biporã, parabéns a todos. Também a Helenice Dequeix, parabéns pela maravilhosa aula sobre o projeto e sobre a cultura brasileira. Sou irmã de José Paulo Mortari e amiga de César Gobi, exatamente, mandando um abraço.
Obrigado, são amigos, fui muito amigo do pai, do César, né? Gobi, é um grande colecionador também, que era muito meu amigo, e consegui trazer algumas peças também da coleção do nosso querido Domingos Job para aqui, para o parque.
Agora, senhor Andi, bom, e a previsão, então, de término?
Muito bem. Eu acho que nunca terminará a previsão. Porque o museu, a céu aberto, é um organismo vivo, não é? Então, é tanto na parte do meio ambiente, quanto na aquisição de obras, porque o museu tem que estar sempre muito dinâmico. É claro que temos emprestado obras para diversos museus do mundo. Há pouco tempo emprestamos 14 obras de um artista, José Antônio da Silva, que foi para Grenoble. Lá ficou lá. Temos agora para Brasília emprestamos a Tarsila, a obra da Tarsila. Então nós estamos sempre emprestando, e como eu disse, doamos belíssimas obras para a Pinacoteca do Estado, para o MASP, e doamos para o MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Muito bem, nós pretendemos, temos uma data de inauguração para o grande público. Claro que se você entra no hoje no site, que temos um site no ar,
sparte.org.br,
você entra e você pode entrar num grupo para visitação.
Ah, hoje então hoje, é possível.
Hoje é possível. Se você entra nessa e se inscreve lá, é a possibilidade de você visitar. É uma visita guiada. E claro, nós estamos funcionando de uma maneira, um soft opening, como vamos usar esse termo. Estamos recebendo pessoas e muitas jovens da área da educação de Biporã, por exemplo. Estamos recebendo 6 mil crianças da escola pública. De Londrina, essa semana recebemos em torno de 400 crianças de um colégio muito conhecido e expressivo aqui de Londrina. Então, veja como já a procura tem sido enorme. Mas nós pretendemos abrir para o grande público em maio de 27. E já estamos programando 25 dias, 27, 28, 29 e 30 de maio, essa abertura. Isso é uma. Espero não precisar mudar. E os pavilhões estão sendo construídos, E vamos, ao longo do tempo, construir de uma maneira tranquila e abrigar para cada pavilhão o seu acervo. Então, é isso que estamos fazendo.
Senhor Andir, quando a gente fala da arte brasileira, tem muitos nomes atualmente que têm um grande sonho de estar com suas obras, com seus materiais, junto com os grandes nomes, né, do Brasil, Lejardim, Tarsila, enfim, toda a história. Como é a curadoria e como é feito a procura? Um artista chega e lhe oferece a obra. A partir daí, o que é preciso? Quais são os critérios para que esta obra vá para o museu?
O Bruno e JB, eu nunca fiz concessão a nenhum artista ou parente de artista. Ah, olha, minha esposa está pintando, você não gostaria? Porque eu, claro, sou conhecido no mundo das artes lá em São Paulo por ter estado na diretoria do Museu de Arte Moderna, e as galerias todas, ali tem um colecionador, né, que enfim, é um potencial comprador de obras, mas eu só adquiri ao longo de toda a minha vida o que sempre teve um diálogo com a minha alma. Então, foi essa, não fui nunca adquirir aleatoriamente. Sempre visitei ateliês de artistas, conversando com artistas, e se a obra realmente tinha um diálogo com a minha alma, de tal maneira que eu tenho um carinho todo especial e não abro mão da curadoria. Então, o Romério e outros diretores sempre, não, precisamos de um curador para esse determinado pavilhão. Eu digo, não, a curadoria eu não abro mão. Enquanto eu estiver aqui, eu quero realmente tratar dessas obras como uma mãe e um pai trata de seus filhos.
O Abete Mendes, bom dia, parabéns por essas lindas palavras aí. Ela diz a respeito de pagamento para entrar quando vou visitar. Já foi explicado, por enquanto não está aberto para o grande público, mas entrando no site há possibilidade de algum grupo de visitação, não é, Romério?
Sim, eu costumo dizer assim, quando se pergunta, o parque está inaugurado? Ele não está inaugurado oficialmente, mas ele está aberto. Qualquer pessoa hoje que desejar conhecer o parque, ter uma degustação do que nós estamos falando aqui, será muito bem-vindo. A gente faz grupos e pode entrar no site. A gente agenda ali uma visita e vai ser.
Tem o carrinho, tem, né? Os carrinhos, né? Porque eu vou te contar.
Monitores também.
É longo o trajeto.
Nós temos lá quase 7 quilômetros de paver. Então, realmente. Mas as pessoas que vão hoje, elas acham que a visita deveria ter ficado mais tempo, porque o local é muito bonito.
É maravilhoso.
Não há possibilidade de ver todo o parque, visitar todo o parque num dia só.
Exatamente.
De tal maneira que na inauguração geral, nós teremos 4 dias de inauguração, que teremos eventos, né? Teremos a programação que espero a Paiquerê possa divulgar.
É um prazer.
E voltar aqui para falar da inauguração.
Perfeito.
E tê-los lá, não é? Na inauguração.
Vamos marcar já.
Um desses grupos.
Sábado
aí.
Antes desse. Em maio.
Isso mesmo. Vamos falar, porque vai ser um grande, grande evento.
O Nelson Taborda, quero em breve conhecer esse museu. Que orgulho para o norte do Paraná. É verdade, não há dúvida, não é? Uma coisa realmente maravilhosa. O Valdevino Geraldo Felisberto, parabéns por mais um programa. A gente tinha absoluta convicção, né?
Puxa.
Seria um programa de novidades maravilhosas, não é? Pra gente, pra região. E a estrutura, fala um pouquinho, ainda temos aí poucos minutos, 7 minutos. A estrutura, o pessoal que trabalha ali, é muita gente, não é?
Nós não temos ainda uma estrutura muito grande, temos em torno de 30 pessoas trabalhando, mas diversos escritórios que nós terceirizamos para fazer os devidos trabalhos. Agora, muitas empresas têm se beneficiado já, porque eu sempre digo para o engenheiro, para o arquiteto, vamos privilegiar a indústria da região, os fornecedores da região. Entendi. E a gente tem privilegiado, temos tido resposta extraordinária. Eu mesmo gosto de negociar, né? Porque sei a dificuldade, o investimento que já fizemos ali, não é? A terra valorizou enormemente ali. Quando nós adquirimos ali, era um valor razoável, mas hoje é quase que proibitivo um alqueire de terra ali na região.
Na região.
Mas isso é o que queremos que todos se beneficiem. Agora, principalmente, que as famílias, os jovens e todos se beneficiem e se alimentem, né, da arte, para que seu espírito, para que você possa ter uma vida tranquila, melhor. E é isso que nós devemos.
Eu gostaria de complementar, Orandi, Bruno, JV. Tem um investimento estimado lá de mais de 250 milhões, sem contar com o acervo, que é de valor incalculável.
Bom, isso aí é.
E eu gostaria de fazer um convite aos empresários, às pessoas que se identificam com esse projeto, que venham fazer parte, que venham apoiar. Eu acho que o que o Orandi está fazendo é de uma grandeza absurda. E eu acho que cabe a todos nós, a sociedade pública, privada, as pessoas de bem, que a gente ajude no sentido, a gente não gosta da palavra ajuda, mas de apoiar esse projeto,
claro,
essa iniciativa. Então, eu quero convidar os grandes empresários, as empresas, para entender, porque linkar a marca a algo dessa natureza é de um valor imenso. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é uma fábrica limpa, que não polui, que planta árvores e que injeta dinheiro, porque quando a gente fala de milhões, esses milhões não vão ser colocados da porteira para dentro. Esses milhões é movimentado dentro de todo o comércio, trazendo pessoas do mundo inteiro, do Brasil, do mundo inteiro, que vão poder se beneficiar desse projeto. Então, trago aqui um convite para todos esses empresários, as pessoas que venham visitar e que venham fazer parte. A gente não é uma caixa preta, a gente está muito aberto a ouvir, a pensar em ideias juntos. Então, esse é o nosso propósito.
E Romero, nós temos tido, Bruno e JB, nós temos tido uma receptividade extraordinária dos empresários. Ontem mesmo nós tivemos dois empresários lá, não é? O Thomas e o Paulo. O Paulo, na saída, ele disse: Orandi, eu ganhei o ano. Bom, isso para mim é extraordinário. Isso não tem dinheiro que pague, não é? E a reação também das crianças quando vem eu tive a visita de uma escola de aqui de Biporã, e uma menina se aproximou de mim e disse: posso trazer minha mãe e meu pai? Eu disse: claro, pode, claro, traga. Aí ela puxou a minha calça assim e disse: posso trazer a minha avó? Isso é impagável, JB, impagável.
Mas olha, só de fazer desse programa, o Marcelo Frazão, ele diz assim: olha, ouvindo a vontade de aí abraçar o Orandi, o Romério, exatamente em razão dessa maravilha, de uma coisa realmente maravilhosa.
Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado e vá pessoalmente para dar o meu abraço pessoal. Diga que você está lá e daremos o abraço a toda a população.
Quem desejar, vai nos visitar e vamos abraçar, vamos tomar um café e vamos conhecer o parque, que é maravilhoso.
E dizer a vocês que nós estaremos à disposição. Informação, para divulgação, que é evidente que nem vai precisar. Porque é uma coisa mais, a gente, não é?
JB, vamos precisar sim.
Então,
viu?
Conte,
vamos
conte
precisar da divulgação, sabendo o alcance da Paiquerê, né? É claro que vamos precisar, sim.
Perfeito.
Eu gostaria que seguisse o arroba Peate no Instagram, entrar no nosso site e pegar a informação e venha nos visitar.
Tá certo. Romério, muito obrigado pela presença aqui, viu?
Eu que agradeço.
Muito obrigado. Eurandi, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado.
Deixa eu agradecer a você, JB, Bruno, e a todos os ouvintes e a todos que se manifestaram aí. Eu fico imensamente grato e já está surtindo, vamos dizer, os frutos, estou colhendo já os frutos de ter essa vontade de saciando a minha alma, o meu desejo de devolver à sociedade o que a sociedade me deu. Então esse é o grande.
Está devolvendo com juros e correção monetária. Valeu, muito Bruno.
Obrigado. Valeu, JB, quero agradecer ao Romério, o senhor Orandi, essa figura maravilhosa, exemplar, a Fernanda também, que possibilita sempre esse contato. Obrigado mais uma vez, companheiro de profissão. Um excelente programa para nós repercutirmos ainda por muito aqui na programação.
É verdade. E lembrando que esse programa na 91,7, ele é repetido no final da tarde. Hoje tem o jogo do Londrina às 4, vai terminar o jogo às 6, mais uma hora e pouco. Então, 7 e pouco, nós vamos reprisar na 91,7. Pessoal que trabalha, que não pode ouvir de manhã. Agora, no YouTube, com som e imagem a qualquer momento, é só procurar lá Paiquerê 91,7 que você tem o programa. Muito bem. E vamos então para o nosso bate-bola. Tudo bem, meu caro Matheus?
Tudo bem, JB, tudo bem. O Londrina hoje entra em campo para sair da zona do rebaixamento, né? Contra o CRB.
Esperamos.
Se vencer, pode pisar fora do rebaixamento e esperar a rodada para confirmar se vai ficar fora ou não.
Tá certo. Bom, a transmissão começa às 2:30, né? 2:30, com o Vanderlei Rodrigues e toda a equipe total. E a Argentina ontem?
Sofreu, hein?
Quase, hein, rapaz? Jura, acompanha?
Olha, eu sofri bastante ontem.
Porque... Mas sofreu porque tava torcendo pro Cabo Verde ou, né, pra Argentina?
Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu não posso ser desleal comigo mesmo. Eu torci pro Cabo Verde. Não,
mas eu também, todos nós.
Agora eu quero desejar a todo o seu público, a todos, que amanhã, né, nós temos o Brasil, né, esse jogo extraordinário, e Brasil, cultura brasileira, né, é isso mesmo.
E é o que nós esperamos.
Um bom jogo para todos, o jogo hoje de Londrina. Sim. E a todos. Valeu, muito obrigado. Valeu.
Então tá bom, o time tá definido, escalado, tem aqueles pronto probleminhas, né? Mas...
Exatamente, hoje é despedido do Iago Teles, né, depois do jogo de hoje vai embora. Exato. Mas o time tá pronto, é o mesmo time que venceu o Avaí Atlético no VGD.
Muito bem, bom programa para você, para toda a equipe, e até amanhã, não é? O torcedor, vamos torcer juntos para o jogo do Brasil na nossa mesa redonda. Vamos então ficando aí com o bate-bola aqui na Paiquerê 91,7 para você.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800 Entupiu?
Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total. Matheus Camargo.
Meio-dia e 2, o bate-bola está no ar. Tubarão pronto para encarar o CRB. Londrina anuncia oficialmente a contratação de Nino Paraíba. 4 jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Argentina sofre, mas avança na Copa do Mundo. 2 jogos hoje pelas oitavas de final do Mundial. Destaque para a França e Paraguai. E Flamengo empata com o River Plate em torneio amistoso em Portugal.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Bate-bola de hoje no ar, tempo bom em Londrina, 12:03, 21 graus, dia de tubarão, torcedor alvicelete. Londrina joga hoje às 16:30 PM diante do CRB no Vitorino Gonçalves Dias, em jogo para quem sabe deixar a zona do rebaixamento, em jogo para vencer mais uma vez no VGD. São duas vitórias consecutivas jogando em casa contra o Atlético, também contra o Avaí, quem sabe o Tubarão voltando ao caminho das vitórias. Vamos falar muito sobre isso, também sobre Copa do Mundo, seleção brasileira se preparando para o jogo de amanhã diante da Noruega às 17:00 PM no horário de Brasília. E você está pensando onde vai almoçar? Então vá para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres. São delícias de dar água na boca, com uma picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chorizo ao gorgonzola, o contrafilé com queijo, as carnes que são assadas na parrilha argentinas e muito mais suculentas, o mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$59,90. Buffet executivo somente por R$59,90. E vá assistir aos Jogos do Brasil na Nativas. Promoção de chopp, caipirinha e drinks em dobro durante as partidas do Brasil. Lembrando, a seleção brasileira joga amanhã às 17:00 PM. A churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto e gratuito e fica na Avenida Tiradentes, 1515. E vamos falar de Tubarão, que joga hoje, joga no VGD. Muito boa tarde, Reinaldo Furlan.
Boa tarde, Mateuzinho. Grande abraço para você. Muito boa tarde aos amigos que estão conosco aqui no Bate-Bola da Paiquerê. Chegou o dia, né? Mais um jogo importantíssimo para o Londrina. Nesse momento em que a equipe está se recuperando dentro da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, hoje o adversário é o CRB lá de Maceió. Em princípio, né? O que está sendo comemorado pelo técnico Rogério Micali é a manutenção do time e até um reforço importante, a presença do atacante Iago Teres, que treinou ao longo da semana, ele volta de suspensão, joga hoje e muito provavelmente hoje será o jogo de despedida do Iago Teres, que está se transferindo para o Júbilo Iwata lá do Japão. Ontem, no último treinamento realizado lá no Vitorino Gonçalves Dias, a preparação sendo finalizada, o técnico Rogério Micali fez algumas observações no sistema defensivo, né? O capitão Wallace chegou a treinar entre os titulares, está aí pronto para voltar ao time, mas a tendência é de que a zaga ainda seja formada por Iago Lincoln e Gabriel Lacerda. E nas demais posições, todos os jogadores que começaram como titulares nos dois últimos compromissos no VGD, contra o Avaí e também contra o Atlético. E no mercado de contratações, as coisas estão bem agitadas, né? O Londrina hoje, inclusive, anunciou oficialmente o Nino Paraíba, está aí muito perto de fechar pelo menos mais um volante e mais um atacante nas próximas horas.
Beleza, Rei, Tubarão pronto hoje para enfrentar o CRB, também se movimentando no mercado, lembrando que essa janela foi adiantada para a próxima segunda-feira, então a partir de segunda esses reforços já podem compor o elenco do Londrina para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu chamo você, muito boa tarde, Fiori Luiz.
Oi, boa tarde, Matheus Camargo, companheiros da mesa, nossa torcida Alves Celeste. Eu gosto de estatística, de história, né? Então eu vou rapidamente retratar aqui. Londrina e CRB já jogaram 18 vezes. 7 vitórias do Londrina, 7 vitórias do CRB, 4 empates. Todos os jogos pela Série B. Aqui em Londrina tivemos 11 partidas. 4 vitórias do Londrina, 4 do CRB e 3 empates. As primeiras partidas, os primeiros jogos. O primeiro foi em 1999, 0-0, aqui em Londrina, pela Série B. Em 2002, 2-2, também aqui no Estádio do Café, pela Série B. Né? Depois de 2017, tivemos dois maiores resultados. Londrina 4, CRB 1, CRB 0, Londrina 3. As últimas duas partidas em 2023. Londrina 1, CRB 1, gol do Gabriel. CRB 2, Londrina 1, gol do Iago Dias, né? Bom, nós tivemos a maioria dos jogos sempre apertadinhos, hein? Um resultado de 0-0, 6 de 1-0, 2 resultados de 1-1, 1 de 2-0, 4 resultados de 2-1 e 1 de 2-2. E os que marcaram contra o CRB ao longo da história: Anderson Lobão, Jefferson, Reginaldo, Jamur, Paulinho Canhão de Pinhal, Jonatas Belusso, marcou os 3 gols num jogo.